Fala pro pastor aumentar meu volume lá. E aí?
Senhoras e senhores, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos à presente sessão de audiência de prestação de contas do último quadrimestre de 2019. Já cumprimentando o prefeito Roberto Naves, que já está sentado aqui na mesa diretora, cumprimentar o secretário de Fazenda, Marcos Abrão, secretária de Educação, Sonja, o diretor do PROCON, Robson Torres, Jackson Charles, vereador licenciado, secretário de Meio Ambiente, Francisco Lacerda, secretário de Obras, Wilson Velasco, secretário de Cultura, Raquel Magalhães, secretário de Recursos Humanos, Elisânia Freitas, Serviço Social, Carinha Abrão, Kim, secretário de Esportes, o Lucas Leite, secretário de Saúde. Solicito que todos os secretários nominados possam procurar assentos aqui atrás da mesa diretora ou aqui junto com os vereadores, porque pode ser que haja alguma solicitação, alguma indagação a respeito da sua pasta. Também registro a presença da presidente do Sindicato dos Professores, Márcia Abdala. Seja muito bem-vinda a esta Casa de Leis, Márcia. Muito obrigado pela presença. José Rosa, ex-vereador. Heber Mamed, também ex-vereador. Vereadores presentes, professora Geli, o Ederson Lopes, João Feitosa, Fernando Paiva, Alfredo Landim, Jean Carlos, Domingos Paula, João da Luz, Eline Rosa, Américo, Luiz Lacerda, Luzimar Silva, Pedro Mariano, Paulo de Lima, Elisier, José Borges. Também registrando a presença do Rodolfo, presidente diretor do ISA. E antes de iniciar, populares, prefeito, demais pares, secretários, queria solicitar um minuto de silêncio pelo passamento do ex-vereador, ex-presidente desta casa, Benjamin Beze Júnior, que nos deixou na última semana, na última segunda-feira. Muito bem, pessoal. Nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz o Executivo aqui a cada quadrimestre para prestações de contas, de investimentos, né, para que nós, vereadores, possamos acompanhar, né, questionar e sugerir algumas situações aí para o bom andamento da gestão, né, por parte do Executivo. Como de praxe, vou passar a palavra ao prefeito Roberto Naves, obviamente em seguida ele passa ao seu secretário para já iniciar aí os relatórios fiscais e em seguida os vereadores que quiserem fazer alguma indagação, alguma sugestão, terão até 3 minutos para a fazer. Então, inicialmente, passo a palavra para dar boas-vindas ao prefeito Roberto Naves.
Bom dia a todos, uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, prestando contas, mostrando aquilo que nós temos dentro da Prefeitura Municipal de Anápolis, mostrando os dados, prezando aí pela transparência. E vou deixar para fazer os cumprimentos e as ponderações na fala final. Mas, no mais, um bom dia, obrigado pela presença de todos aí. Vou passar para o Marcos.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, Leandro. E cumprimento todos os vereadores aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Cumprimentar, agradecer o prefeito Roberto Naves. Eu, como ex-membro do Legislativo, sei da importância de nós mantermos a prestação de conta, principalmente por representantes da população, que aqui é o caso dos vereadores da cidade de Anápolis. Eu vou ser bem sucinto para que a gente possa dar mais oportunidade na questão do debate. Me acompanha aqui o contador-geral, Silvio da Luz, e todos os técnicos da Secretaria da Fazenda. Pode passar. O dispositivo legal, né, que a gente precisa fazer a demonstração do cumprimento das metas fiscais no terceiro quadrimestre de 2019, conforme disposto no inciso 4 do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode passar. Nós tivemos aqui um resumo da receita corrente líquida, que são todas as entradas de recursos no município. Nós temos no quadrimestre 357.822.742,43 reais. Vocês podem observar que a gente vem mantendo o nível de arrecadação e principalmente de busca por recursos, e temos uma média em torno de 84 milhões de reais. Pode passar. A receita tributária, que são os impostos municipais, nos últimos 12 meses, 298 milhões, 258.554. Total do quadrimestre, 89 milhões, 511. Vocês podem observar que nós fizemos um grande esforço no mês de janeiro para que a gente pudesse ter dentro da prefeitura uma realocação de recursos e poder cumprir as obrigações que nós tínhamos com fornecedores e transferências. A receita tributária é formada pelo IPTU, ISS, TBI, TSU. Eu quero destacar aqui que não teve aumento na TSU, né, para o ano de 2020. Nós conseguimos manter a mesma taxa. Conseguimos também, no caso do IPTU, somente a correção. Então, isso mostra que a Prefeitura tem um compromisso de buscar excelência no serviço público, mas também de não onerar a sociedade. Tivemos um total de 277.588.894, FPM, ICMS, IPVA, IPI, Saúde, Educação e Fundeb. Vocês podem analisar nos gráficos que nós temos mantido essa média nos últimos 12 meses. Agora, pode passar. É um comparativo entre a receita corrente de janeiro de 2018 e janeiro de 2019, ou seja, uma variação positiva de 4,12%. Receita de capital, 39 milhões no terceiro quadrimestre de 2018 e 29.871 milhões. Um demonstrativo, por favor, pode passar. Demonstrativo da dívida fundada. O valor total é de 197 milhões e 136 mil. E aqui a gente precisa destacar, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal nos permitiria de ter um total de 120% da receita corrente líquida em dívidas. E aqui em Anápolis nós estamos com 19,4% do comprometimento da receita corrente líquida. Isso mostra a gestão que a Prefeitura de Anápolis tem feito. Despesas pagas no terceiro quadrimestre, vocês estão com os números, cada um pode detalhar. Transferências também, pode passar. sobre cada um dos fundos. E aqui, aplicação em duas áreas fundamentais da nossa sociedade. Nós investimos hoje, até o terceiro quadrimestre, 29,63% em educação e 21,65% em saúde. Ou seja, quase 50% de tudo que é arrecadado no município é investido em saúde e educação. Isso mostra uma preocupação social do prefeito e principalmente um compromisso com as pessoas mais humildes, que são as que demandam o serviço público, tanto na saúde como na educação. Nós temos aqui também no último quadro as despesas com pessoal. Nós tivemos 511.372.286,44. Estamos comprometidos com 50,34% da despesa de pessoal sobre a receita corrente líquida. É um limite que a gente pode fazer algumas concessões, porém, tem que nos levar sempre para a observação, para não extrapolar os limites. E aqui eu quero dizer que o nosso compromisso é de fazer o melhor para a cidade de Anápolis. Agora eu passo a palavra para o prefeito municipal, prefeito também tem o presidente da Câmara. Por favor, obrigado.
Obrigado, secretário Marcos Abraão. Tendo em vista o relatório apresentado, antes de passar a palavra ao prefeito, eu vou abrir a palavra aos vereadores que quiserem fazer algum questionamento, né, por até 2 minutos para o prefeito ou para qualquer secretário. Então, inicialmente, vereador João da Luz com a palavra.
Obrigado, presidente. Cumprimentar nosso prefeito Roberto Naves, cumprimentar os secretários, doutor Lucas, vereador Ederson, Marcos Abrão, presente, cumprimentar todas as autoridades, todos os secretários, todos os vereadores, todos os presentes. Eu queria parabenizar pelos números, viu, Marcos? E também pelo formato da prestação de contas. Você trouxe aqui para nós um formato simples, fácil de entender e é bem esclarecedor. Eu queria parabenizar aqui pelo investimento na educação de 29,63. Parabenizar também pelo investimento na saúde, 21,65. E também considerar que o limite prudencial dentro dos 50, né, que é o previsto na lei, né, prefeito? É um limite que realmente mostra que a administração está no caminho certo. Que as contas estão equilibradas. Eu queria só fazer uma... Nós sabemos que nós fizemos uma ação muito profícua no sentido de dar uma resposta para a solução de um problema crônico, que é o problema da água. Queria manifestar que votei com um projeto de lei que autorizou o contrato de programa com a Saneago. Não me arrependo de forma alguma, porque nós temos que tomar decisões. E a decisão no rumo de resolver um problema que a cidade de Anápolis enfrenta há muito tempo, esse foi o caminho escolhido pelo prefeito Roberto Naves e também pelos vereadores que votaram na lei autorizando esse contrato de programa. Agora é interessante, por exemplo, nós... Você sabe que é tão um jogador de futebol, é interessante a gente elucidar isso para a população. Então, um jogador de futebol que tem um contrato, quando você rescinde esse contrato, você tem uma multa. Eu acho que, por exemplo, era interessante nós mostrarmos para a sociedade que houve uma rescisão de contrato, e que tem uma multa a ser paga por ambas as partes, quem tomou a iniciativa. Então, seria interessante a gente elucidar isso para a população, porque é um ato transparente, né, de transparência para a população. E uma coisa também interessante, que eu gostaria de colocar o meu ponto de vista, que é com relação à questão do Fundeb. Qual foi o percentual que o Fundeb deu para a educação no Brasil de aumento? E a gente entende, por exemplo, eu no meu ponto de vista, eu entendo que nós tivemos os índices aí de correção, que foram em torno de 4,5, salário mínimo, do IPCA, e o MEC autorizou um aumento de 12,8. Então eu queria saber quanto que o Fundeb foi autorizado para aumentar o Fundeb. É interessante a gente conhecer esse ponto.
Obrigado, vereador.
Tem outras perguntas aqui, mas felizmente o tempo é...
Obrigado, vereador João da Luz. Sugiro que os vereadores dispensem os cumprimentos para economizarem o tempo e estejam atentos aos tempos lhe dado permitido. Antes de passar a professora Geli, para ela não questionar, eu vou passar para o líder do Executivo, vereador Wederson Lopes, que ela já estava ali, já questionando até aqui, né? Então, com a palavra, Wederson Lopes.
Aqui, hoje, não preciso fazer defesa, não, porque os próprios secretários e prefeitos estão aqui para dar as explicações. Mas cumprimentar, então, o prefeito Roberto Naves, na pessoa do prefeito, eu cumprimento todas as autoridades presentes. E, senhor prefeito, quero deixar aqui uma pergunta, um questionamento que os vereadores têm me feito com relação à nossa emenda impositiva. Cada vereador aqui deixou reservado no orçamento para cada um dos vereadores, importante deixar isso bem claro, uma luta antiga dessa casa, vereador Jacques, vereador Domingos, todos os demais vereadores, uma luta antiga dessa casa, que na gestão Roberto Naves nós conseguimos chegar a esse projeto aprovado da emenda impositiva na cidade de Anápolis dos vereadores. E cada vereador, então, independente se é base ou se é oposição, tem 160 mil que foram indicados no orçamento para que as obras acontecessem agora em 2020. Então a minha pergunta é essa, como é que está o encaminhamento dessas obras, se existe licitação ou se já estão licitadas, se nós podemos aguardar aí na certeza de que essas obras serão entregues agora em 2020 do orçamento impositivo, que eu creio é um grande ganho para os vereadores e para a cidade de Anápolis. Apesar de existirem pessoas, às vezes jornalistas, que são contra a emenda impositiva, mas ela traz essa justiça, onde é uma pequena parcela do orçamento, onde o vereador que está ali com o povo, que está ali, né, nos bairros às vezes mais distantes, e ele tem uma necessidade de pequena monta. Às vezes uma praça, uma reforma do posto de saúde, uma construção de uma sala em uma escola, e ele pode fazer essa indicação e ter a certeza de que essa obra vai ser feita. Então eu considero a emenda impositiva algo histórico, conquistado por essa legislatura e pela gestão do prefeito Roberto Naves. Nós estamos na expectativa que essas obras sejam iniciadas e, quem sabe, algumas concluídas agora em 2020. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Registrar a presença do doutor Olegário Vidal. Obrigado pela presença, doutor Olegário. Também Gulão está aqui conosco. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu ia fazer a pergunta das emendas impositivas, mas o líder já fez. Vamos aguardar a resposta. Senhor presidente, eu quero questionar com relação às contas aqui apresentadas. E questiono ao secretário se ele puder me explicar alguma incoerência. Eu entrei ontem, secretário, no site do Tribunal de Contas e tirei uma planilha no Tribunal de Contas. E tirando essa planilha aqui, os gastos do Poder Executivo, a receita corrente líquida está batendo, 1.015.754 alguma coisa, tem uma no finalzinho aqui, com coisa de poucos reais. Mas com relação à despesa, a despesa com pessoal, o índice da despesa com pessoal, o tribunal me dá um valor, senhor secretário, de 45,66. Eu estou aqui com a planilha do tribunal. E quando eu entro na transparência da prefeitura,
dá esse índice que o senhor trouxe hoje aqui. Então, comparando as duas planilhas, eu não tenho uma... eu não tenho os mesmos dados. Então, eu gostaria de saber onde que está o erro. O erro está no tribunal, está nas informações da prefeitura para o tribunal. Onde é que está essa... onde que está essa discrepância com relação aos dados? De 45 para 50.34. E quando eu somo de todo o município, pegando da Câmara também, dá 48%, que a Câmara está gastando menos de 50% daquilo que poderia ser gasto. E com outra pergunta, com relação ao ISA, senhor presidente, eu nem cumprimentei.
Dá um minuto para a senhora.
Com relação ao ISA, e também com relação a dados passados para nós, nós temos mês a mês um valor patronal na faixa de 1.700.000, 1.700.000, e que na verdade não está sendo repassado em todo. Nós observamos aqui, por exemplo, no mês de setembro, de 5.600.000 alguma coisa, passou apenas 45 mil. E no mês de dezembro, eu observo aqui um valor patronal previsto de 11.260.000 e alguma coisa, não vou falar o total aqui, 11.263.325.09. E o que foi realmente passado para o ISA foi 17 milhões. Ok, quitou um débito que não conseguiu ainda quitar tudo. Mas por que essa diferença do mês de novembro, dos outros meses, para o mês de dezembro? Eu não entendi porque mês de dezembro não se paga 13º. 13º é no salário, de acordo com o salário. E a última pergunta, só mais uma, senhor presidente, por favor. Eu preciso saber da secretária de Educação a previsão de repasse do PAFIER para as unidades escolares. Eu não tenho como perguntar mais, mas eu queria perguntar mais. Obrigada, senhor.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a essa sessão com o nome do prefeito Fernando. Eu só quero fazer duas perguntas, senhor presidente. Eu quero saber quando que vai ser feito as reformas dos PSFs, sendo que as últimas foram feitas em 2009, 2010. E tem uns que estão em situações de calamidade. Do Calistópolis, do Vivian Park, do Jardim Suíço, da Alexandrina, da Vila Formosa, da Santa Maria. Então, eu queria ver qual que é a previsão que vai ser feita as reformas desses postos de saúde. A outra pergunta, quanto ao meio ambiente, eu queria saber quando que vai ser revitalizada a Praça Cônego Trindade. Haja visto que a Secretaria do Meio Ambiente tem recurso para essas reformas e aquela praça ainda não recebeu nenhum tratamento especial nesse sentido. A outra pergunta, senhor presidente, eu queria saber as reformas, as emendas impositivas, quanto que vai ser cumprido o prazo delas, né? Porque a gente sabe que o ano de construção, essas coisas, é muita coisa, já está quase no fim. Pensando bem, então a gente queria saber as emendas impositivas, quando que vai ser já realizada e cumpridas. É só isso, pela palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Só corroborando com a professora Geli, eu acho que o TCM está desatualizado, professora. Eu tenho informação...
Senhor presidente, é o órgão que assessora essa casa.
Fiscaliza.
E a nós, vereadores, que assessora os vereadores, né? Quem fiscaliza somos nós, então eu tenho que acreditar nos dados que eles nos oferecem. Eu tirei essa planilha alguns dias atrás e ontem no tribunal.
Tá bom, muito obrigado. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o prefeito Roberto, cumprimento todo o secretariado, todo o pessoal da sua equipe. Aqui na casa é engraçado, às vezes a gente vem para poder debater a prestação de contas e tem vereador, parece que não anda na cidade de Anápolis quando fala de reforma de unidade de saúde. Porque a maioria estão reformadas. Alguns estão funcionando até 10 da noite. Aqui nessa casa, esse mesmo falou a respeito ali da unidade PSF São José. E no dia seguinte eu estive lá para poder conferir. E os dados foram diferentes da pessoa que trouxe aqui. Em relação às emendas impositivas, aqui eu quero cumprimentar o secretário, Jackson Charles, que a maioria das emendas impositivas que o vereador colocou, que é de 160 mil, sequer dá para fazer uma praça da forma que a maioria estão sendo licitadas e vai começar as obras agora, nesse primeiro semestre desse ano ainda. Isso mostra o quê? Mostra que não só o vereador de situação, o vereador de oposição, quando chega a secretaria ou quando chega até o executivo, lá não se vê isso, lá se vê interesse de atender a população da cidade de Anápolis, lá mostra o interesse de atender aquela região onde foi colocado uma solicitação, um pedido de uma reforma ou até mesmo de uma praça. E eu posso falar isso porque sou morador daquela região leste ali e eu tenho visto, secretário, ali, tanto faz a Vila Sul, Summerville e até mesmo onde que o vereador Ederson Lopes colocou a sua emenda, que era de 160, e vai ser construída uma praça ali no Primavera de quase 400 mil reais. Então, assim, a gente vê a forma diferenciada que são atendidos a todos os vereadores. O tempo é curto, né, presidente? Mas algumas coisas colocadas aqui, na segunda-feira, que tiver a sessão, a gente vai poder rebater e colocar.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Vereador João Feitosa, em seguida do Jean Carlos. Com a palavra, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu só quero parabenizar a gestão Roberto Naves. Estou com ele desde o primeiro momento e sei e sou testemunha o tanto quanto tem desenvolvido a cidade. É lógico que tem vários gargalos. Ele pegou o gargalo da gestão passada sem fazer juízo de valores, que cada um tem o seu. E hoje o prefeito Roberto Naves tem o seu, juntamente com seus secretariados. E tem acompanhado principalmente a questão de energia, a questão de extensão de rede, tanto é que a minha emenda foi para a extensão, mas praticamente a gente está fazendo várias extensões de rede, iluminação pública, é o compromisso dele, ele já me posicionou isso daí, a gente tem feito isso para a cidade de Anápolis, a pedido dessa casa, e vamos continuar fazendo. Parabéns, Roberto, parabéns em especial ao Francisco, que o Francisco tem dado condições para que a gente possa estar executando essas obras, e a gente tem Esse caminho, essa abertura dentro da Enio para que a gente possa fazer isso daí. É lógico que os 160 mil vão precisar sim, porque tem algumas extensões, tem algumas implantações de poste que precisa de ter projeto. Mas, de antemão, senhor presidente, a gente está desde o primeiro momento e vou ficar até o final, até o último momento, ajudando essa administração. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos, prefeito Roberto, seus secretários. Apenas uma informação, se por parte dos recursos que serão advindos em relação à outorga do novo contrato da Saniag, se existe a perspectiva de utilizar, prefeito, parte desses recursos para a questão do ISA. E se há essa previsão e qual seria a aplicação desses recursos que virão. Somente isso.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o prefeito Roberto Naves, em nome dele, e quero cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Primeiramente, queria saber, prefeito Roberto, a respeito da... Nós já aprovamos aqui um financiamento para que nós pudéssemos complementar mais uma iluminação de LED, mais em torno de 50% da cidade. A gente tem uma previsão de quando vai começar essa nova etapa. Em segundo lugar, a respeito da emenda positiva, nós fizemos a nossa emenda ali, solicitando a praça para aquela região norte ali. Tivemos no gabinete do senhor recentemente, onde foi apresentada uma maquete ali. Esse 160 mil não daria nem para passar próximo daquela obra que está sendo cogitada para a região norte ali, entre a Avenida Brasil e a Rua França, próximo ao Mercado Sena, aquele vão ali que há uma demanda antiga, aquela região grande aí que não tem uma área de lazer, não temos ali nada que possamos oferecer para as pessoas de terceira idade. Quero cumprimentar o senhor pelo projeto que foi apresentado e com certeza, não em nome do vereador Lélio Valém, em nome do prefeito, mas em nome da população daquela região ali, agradecer pelo projeto e se temos uma previsão de início daquela obra ali. Obrigado, presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Farenga. Não há mais inscritos? Com a palavra, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Presidente, apenas uma pergunta aí para o nosso presidente do ISA, o Rodolfo, em relação aos imóveis que foram repassados, que essa casa aqui autorizou o repasse do ISA. Uma vez que nós estamos notando aí que com a reunificação de massa aí dos fundos, aquele fundo previdenciário que tinha previsto aí de 90 milhões, as informações que nós temos é que praticamente já está pela metade. Então, logo, logo, vai precisar aí lançar mão desses imóveis, de alguma forma que foi repassado, para poder suprir aí esses fundos isso. Quero saber aí do presidente se já tem alguma programação, se já tem algum projeto para utilização, ou como será aí utilizado esses imóveis que foram repassados para dar o socorro necessário aí quando isso precisar. Só essa pergunta, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, bom dia a todos. Eu não estava no plenário, estava no meu gabinete, atendendo alguns populares. Mas eu quero também aqui parabenizar a equipe do prefeito em nome do meu amigo Lucas, que está fazendo um belo trabalho na saúde, Luquinha. Me permita, que eu conheço seu pai há muito tempo, o pamonheiro lá, o... Fumar seu pai, que eu, antes de você nascer, eu já era amigo do seu pai. E parabenizar o prefeito municipal, de qual faz parte dessa equipe dele também. Não me envergonho de falar que eu sou da bancada do prefeito. Nós podemos ter divergência política, mas eu nunca deixei de apoiar ele nessa Casa de Leis. E parabenizar toda a sua equipe, Lizama, todo o secretário que está aí, não vou citar nomes que não vou cometer injustiça. Parabenizar o prefeito pelo trabalho que ele está fazendo aí. Que quando ele pegou essa prefeitura, prefeito, 3 anos atrás, não tinha dinheiro nem para insulina, comprar insulina. Você sabe o ribuliço que deu aqui nessa Câmara aqui, né? Não tinha saúde e estava o caos. Eu tenho costume de dizer aqui na tribuna que quando os críticos, a oposição fala aqui de saúde, eu acho que deveria tomar vergonha na cara. Que a saúde não está boa no Brasil. Não é só aqui não. Nas 5.600 prefeituras espalhadas por esse Brasil, está ruim. Nós sabemos que também aqui a saúde não está bem em Anápolis não. Mas se for ver outro local, o vereador Fernando, que está no céu. Eu nunca vi ninguém aqui na gestão atual morrer em porta do hospital, ficar mendigando saúde por aí, tirando receita, tirando exames preliminares. Então, parabenizar aí o secretário, em nome do prefeito municipal, que faz parte da sua gestão, e é assim que leva a vida. Nós chegamos no ano político, e eu tenho certeza que... Vou pegar uma frase do Bolsonaro, que ele tem um ano e pouco no governo, um ano e pouco sem corrupção. Prefeito está no poder 3 anos e 2 meses. Até hoje não teve denúncia aqui na Câmara sobre um deslize, sobre corrupção desse governo que está instalado aqui. Só isso, prefeito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Bom dia a todos, bom dia ao nosso prefeito, bom dia aos nossos secretários, vereadores que estão presentes hoje nessa sessão de audiência pública de prestação de conta. Eu queria só deixar aqui, presidente Leandro e demais companheiros, sobre a importância na saúde em Anápolis, que o nosso prefeito Roberto Nava fez, foi a UPA pediatra, que é uma das mais importantes do Brasil. Hoje, a gente tem diversos pais que precisam daquela casa de saúde, que está ali no meu bairro, no Maracanã, em frente à nossa querida Igreja São Pedro e São Paulo, que é um atendimento 24 horas na parte pediátrica. O nosso secretário de saúde sabe disso, da importância que é isso aí. A gente também fez na minha emenda, secretário, que possa fazer a reforma lá do posto de saúde da nossa querida Alexandrina, que nós brigamos muito por lá, e com certeza em todos os bairros. Eu tenho certeza que o nosso secretário de saúde estará atendendo essas reformas que tem que ser feitas. Então, eu queria deixar aqui só esse apoio ao nosso prefeito Roberto Naves, sobre principalmente a UPA pediatra, que foi muito importante, e até hoje, principalmente onde que eu ando, todo mundo faz elogios e sempre o serviço está sendo prestado lá. Então, parabéns à Secretaria de Saúde. Eu sei que tem muitas coisas para ser feita ainda, que a saúde não tem medida. Todo dia você tem problema de saúde, todo dia você tem um gargalo para resolver, todo dia tem as coisas para resolver. Mas, com certeza, o secretário de saúde e o nosso prefeito Roberto têm um olho muito grande sobre a saúde em Anápolis. Então, parabéns a eles, né? E vamos continuar esse trabalho aí que a gente precisa de fazer na saúde. Com certeza, o nosso vereador Landim sabe disso, sabe que tem que ser feita as reformas e sabe que está sendo prestado um serviço muito grande na cidade, na área de saúde. Todo dia tem despesa, todo dia chega coisa para o secretário pagar e todo dia tem doença e todo dia tem outras coisas, principalmente na área da saúde. Então, parabéns ao secretário de saúde e parabéns ao prefeito Roberto Naves por prestar esse serviço à comunidade, que é a obrigação dele, evidentemente nós sabemos disso, né? Porque a prestação de saúde tem que ser feita a toda a população. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, Deusmar Japão.
Eu não podia deixar de falar de saúde. Eu quero aqui agradecer o prefeito por essa equipe de saúde que tem hoje, o secretário Lucas, Duarte Sardinha, essa equipe que o senhor colocou na saúde, está de parabéns, viu, prefeito? Eu trabalho há muito tempo na saúde, eu venho sofrendo e agora deu uma aliviada mesmo na saúde. Tem que melhorar? Tem. Mais de 80% já foi melhorado, graças a Deus. É só isso que eu tinha que falar. Obrigado. E essa equipe da saúde.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, Pedro Mariano.
Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito. Em nome da secretária Elisane, cumprimento todo o secretariado do prefeito, nosso colega vereador. Em nome do Fernando, eu cumprimento os colegas. Senhor secretário da Saúde, eu quero dar um parabéns a essa administração com o senhor secretário da Saúde, com o prefeito, essa gestão da UPA. Um amigo meu, outro dia, quarta-feira, 5 horas da manhã, ele deu um testemunho que levou o filho dele num hospital particular na cidade, pagou R$600. O menino estava com virose, mas não resolveu. E outro dia voltou, foi no UPA, pediatra, com 50 minutos do atendimento, certo? Ele foi atendido e outro dia a virose tinha sarado, melhorado, né? E outra coisa também, doutor Lucas, viu, presidente? Uma coisa inédita que o pessoal está passando, Roberto, em branco, hoje, lá na General Joaquim Inácio, onde marca exame, regulação, funciona no sábado, de manhã e à tarde. E isso é uma conquista também da Secretaria da Saúde, entendeu? Não é, doutor Lucas? Porque muita gente, na sexta não marcava e era só segunda, hoje não. Sábado funciona de manhã e à tarde. Agora eu vou para a infraestrutura, Francisco, quero agradecer lá, seu prefeito, pela Isadora Sabino, com 10 lá. E agora eu vou cobrar Zé Martins, que foi interditado, e como vai retomar a obra lá para também, logo está agora Isadora Sabina. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui o prefeito Roberto Naves, todo o seu secretariado, nobres pares aqui presentes. Eu gostaria de ressaltar aqui, senhor presidente, senhor prefeito, essa gestão de excelência que o senhor realmente implementou em nossa cidade. Sabemos que não houve aumento considerável na arrecadação e as benfeitorias entre obras, investimentos na saúde principalmente, educação, segurança pública, estão a todo vapor. Então, tenho que ressaltar aqui, e a população tem que reconhecer e reconhece, que realmente o diferencial está na gestão, é uma gestão realmente de excelência. com os mesmos recursos, a administração tem feito quase o dobro de serviço prestado à comunidade, à população. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, Américo Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu também, primeiro, cumprimentar o prefeito Roberto e cumprimentar todo o secretariado. E, assim, não deixar também de fazer o nosso reconhecimento em tantos os investimentos que foi feito ali na nossa grande Jaiara, prefeito. Agradecer em nome de todos os populares ali da grande Jaiara. Investimento esses, assim, em quase que todas, assim, os segmentos. Por exemplo, esporte, né? Esporte, saúde ali, com aqueles aportes financeiros ali para o materno infantil, que foi de extrema importância, né? Na área de infraestrutura, aquela já obra concretizada, fantástica ali, que foi aquela, a nossa Fernando Costa e Bernardo Saião, e o término ali do nosso parque, né, que hoje já é um cartão postal da nossa cidade. Revitalização de trânsito ali, que foi feita ali, do lado ali da nova Vila Jaiara ali, ó, com aquela revitalização, colocação das placas do palha ali, que a gente percebe o quanto que diminuiu o acidente ali. Então, assim, a gente sabe que com muita dificuldade foi feito ali vários investimentos e de extrema importância ali para os moradores ali da nossa região. Então, fica aí realmente o nosso reconhecimento. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Bom, não havendo mais inscritos, para finalizar da minha parte, eu acho que o marco da gestão do prefeito Roberto... Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, antes de fazer a conclusão, passo a palavra ao vereador Telles Júnior.
Presidente, muito bom dia ao senhor, aos demais presentes, ao nosso prefeito, Roberto Naves. Vim correndo, estava ali no gabinete igual o Mauro também, fazendo os atendimentos, e eu quero aqui... Em nome do secretário Lucas, cumprimentar todos os demais secretários. Queria fazer uma pergunta, só uma atualização em relação ao distrito municipal, prefeito Roberto. Eu acho que, como eu quero reafirmar aquilo que eu coloquei na tribuna, líder Ederson, que é o marco histórico do desenvolvimento econômico do nosso município. A criação do Distrito Municipal Industrial. A Comissão de Indústria e Comércio aprova, apoia e está animado com isso, presidente Leandro. E todo dia, empresários têm me ligado e perguntado como que está, secretário Abrão, como que está a situação do nosso distrito municipal. E eu acredito que nós temos uma resposta positiva a esses empresários. Eles não querem levar suas empresas para Badiânia, para Campo Limpo, Quim. Eles não querem levar para Goianápolis, eles querem instalar a geração de empregos aqui na nossa cidade, aqui no nosso município. Então, nós temos... acompanhado do Legislativo uma grande movimentação positiva do Executivo em relação a essa criação. E só para complementar, presidente, quero, o senhor está de parabéns, prefeito, de estar ao lado aí do governo Caiado, Bolsonaro, que a cidade de Anápolis só tende a ganhar com isso. Então é justamente isso que a população quer, resultados positivos, o trabalho caminhando. A Secretaria de Esporte, na pessoa do Kim ali, feito um trabalho excelente. A gente precisa dar esse apoio. O grande lado positivo foi o que a saúde fez aí, a questão da patriação, né, do coronavírus, das pessoas que foi abrigada. Mas eu quero encerrar minha participação aqui dizendo justamente isso. Nós acreditamos no governo em relação, principalmente, ao desenvolvimento econômico e que, vou reafirmar mais uma vez, é um marco histórico para o desenvolvimento econômico do nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Agora, por fim, não havendo mais inscritos, quero, da minha parte, dizer que a gestão do prefeito Roberto e seu secretariado é uma gestão de inovação e desafios. Nós vimos aí a criação da UPA pediátrica, o estendimento das unidades de saúde no horário para que a população que trabalha o dia inteiro possa estar levando aí, né, as pessoas ao posto de saúde em horário, além do horário de trabalho. Também o distrito industrial, eu acho que conhecido como Politec, que pode receber aí o Condefesa, que eu acho que será a mola propulsora da vinda de grandes indústrias aqui para a cidade de Anápolis. Também na Secretaria de Esportes, aí, a montagem do time de vôlei de Anápolis, aí, levando também entretenimento aí à nossa população, como desafio também da Saneago, resolvido ontem, né, através do plano, né, de trabalho aí entre município e Saneago, obviamente que será fiscalizado através de uma agência, né, que será criada para acompanhar. Então, prefeito, da minha parte, quero parabenizar o senhor pela coragem, pela, né, austeridade em encarar esses desafios e inovação. Parabenizar todos os seus secretários, na pessoa do Kim Carim Abrão, secretário de esporte, também fazendo aí um grande trabalho. A vinda do Marcos Abrão, secretário de fazenda, colocando novamente, né, o limite prudencial dentro das suas adequações, respeitando aí, obviamente, a lei de responsabilidade fiscal, observando aí o subsídio, a data base aí dos professores e dos servidores, que logo, logo chegará aqui o projeto de lei nesta Câmara para avaliação dos pares. Então, da nossa parte aqui do Legislativo, né, nós estamos tranquilos, né, e estamos acompanhando aí a gestão do senhor, do seu secretariado, e por enquanto estamos satisfeitos, né, espero que continuamos, né, que continuaremos satisfeitos com a gestão do senhor. Passo a palavra agora ao senhor prefeito para a colocação aí dos questionamentos feitos pelos pares. Já peço aos presentes que façam silêncio para que a gente possa estar acompanhando aí atentamente aí as colocações por parte do prefeito e dos seus secretários.
Bem, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os vereadores aqui presentes, o presidente Leandro Ribeiro, meu líder nessa casa, o Ederson Lopes, vereador João da Luz, Américo, Deusmar Japão, Mauro José Severiano, Jackson Charles, Lisier, Jean, Paulo de Lima, Domingos de Paula, Lélia Alvarenga, professora Geli, Luizinho Lacerda, Alfredo Landim, Fernando Paiva, Teles Júnior, Luzimar, que esteve aqui, Pedro Mariano, a Thaís, que esteve aqui, a Eliner, que esteve aqui. Cumprimentar também o Anderson José, que tudo indica que deve estar assumindo aí pelo menos durante 60 dias para poder estar nessa casa. Cumprimentar, já cumprimentei o Luizinho. Cumprimentar todos os secretários aqui presentes, na pessoa do secretário da Fazenda, Marcos Abrão. Cumprimentar toda a imprensa. Cumprimentar todos aí presentes também, na pessoa da presidente do Sindicato dos Professores, da Márcia Abdala. Meu bom dia a todos. Agradecer também a toda a equipe aqui da Câmara Municipal, os servidores da Câmara Municipal, que sempre tratam a gente com tanto carinho, com tanto zelo, e é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui, com muita tranquilidade, com muita serenidade, para poder passar realmente a situação do município de Anápolis. Mas antes de começar a fazer as colocações que aqui estamos, é necessário a gente recordar algumas coisas. É preciso a gente voltar lá em janeiro de 2017, quando assumimos uma prefeitura que devia para a GC Ambiental 24 milhões de reais de lixo que não era pago, que devia aí cerca de 200 milhões de reais de precatório, que tinha um ISA cujo déficit fatorial estava beirando a casa dos 7 bilhões de reais, que tinha uma receita praticamente toda ela comprometida com a folha de pagamento, que não tinha condição de fazer os investimentos, onde vários prédios públicos precisavam de reforma, onde a quantidade de abastecimento presente na nossa CAFA era irrisória, porque os fornecedores não entregavam medicamento para Anápolis, porque Anápolis não pagava suas contas, onde os diabéticos faziam protestos com nariz de palhaço, porque não tinha insulina, e quando eles iam buscar não eram nem atendidos, e tantas outras coisas. Eu estou recapitulando, não para falar que está tudo perfeito. Temos muitos problemas ainda. Uma cidade desse tamanho, dessa importância, sempre vai ter problemas. Sempre vai ter desafios na vida dos vereadores, na vida do prefeito. Mas uma coisa ninguém pode tirar de nós. Avançamos, e avançamos muito, em todas as áreas. É tão bom escutar, quando tem sessão na Câmara Municipal de Anápolis, e aqui nós temos uma democracia, e é tão bom não ser acusado de ter acabado com nenhum programa que foi instituído por outros governos. Isso mostra uma maturidade política tão grande da nossa cidade, da prefeitura e dos vereadores. Isso prova que realmente não é feito politicagem, que a gente reconhece aquilo que foi feito de bom, da mesma forma que esperamos também que seja reconhecido tudo o que avançamos e o que foi feito de bom. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para poder mostrar o que nós avançamos e para poder mostrar também aquilo que nós não conseguimos avançar ainda, em que situação se encontra. Ninguém imaginava realmente que essa administração fosse resolver os problemas de Anápolis em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos ou em 4 anos. O que foi feito nessa cidade e o que foi feito no país foi muito grave. E todos nós temos essa consciência. A prova disso é que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro terminou o seu primeiro ano de mandato, e até agora o que ele conseguiu fazer foi a reforma previdenciária e combater a corrupção, o que já é um grande passo. Governador Ronaldo Caiado, que assumiu o governo do estado, governo esse que não conseguiu pagar a folha de dezembro e que já teve que fazer uma reforma administrativa, que teve que mexer nos incentivos fiscais. E aí eu pergunto a vocês, vereadores, e aqui tem um parceiro, um irmão que eu tenho, que é o Jean: qual foi a matéria negativa que nós mandamos para essa casa? Qual foi os impostos que nós aumentamos aqui nessa casa? Foi mexido na tabela do ISSQN para colocar a população para pagar a dívida da falta de responsabilidade de gestões anteriores? Não. Foi mexido na planta de valores? Foi mandado para essa casa aumentar a IPTU da população anapolina nos últimos 3 anos? Não. Não foi. Porque nós entendemos que nós não podemos mais colocar a população anapolina para pagar a conta de má gestão. O que nós precisamos é, com o recurso que temos, sem sangrar nenhuma classe, fazer tudo aquilo que é possível dentro da lei. É oferecer resultados positivos para a população. Temos muitos problemas, vocês não colocaram aqui, mas hoje nós temos um problema sério, que é a quantidade de buracos na cidade. É um grande problema, é um grande desafio. Mas e aí? Nós vamos jogar massa asfáltica em um buraco que está cheio d'água? É a mesma coisa que pegar seu dinheiro na sua carteira e rasgar ele por fogo. É isso mesmo que nós queremos? Só que da mesma forma que nós temos buracos, que nós temos que avançar em determinadas áreas, nós temos que reconhecer que aquilo que foi feito de infraestrutura diminuiu os pontos de alagamento na nossa cidade, e nesse período que choveu 4 vezes mais que os outros anos, nós não tivemos as catástrofes que víamos em outras épocas. Ponto de alagamento, como tínhamos na Universitária, Isidoro Sabino, lá na Fernando Costa,
parques rodando. Então, o fato de nós termos problemas, e vamos continuar tendo, não impede ninguém de mostrar maturidade política e de reconhecer aquilo que avançamos. João da Luz colocou aqui, e vou responder na ordem, presidente, três situações. Primeiro, o contrato da Saneago. Foi feito o estudo. Nós visitamos Catalão, nós visitamos Senador Canedo. Muitas pessoas perguntam, por que antecipar o contrato da Saneago? É simples. Hoje a quantidade de água bruta captada é igual à quantidade que nós consumimos. Hoje a quantidade de água tratada é igual à quantidade que nós consumimos. E hoje, se não for feito um trabalho urgente nas redes de água e de esgoto na cidade de Anápolis, a previsão é que em 3 anos falte água chovendo. A Saneago notificou a prefeitura em 2009 de que o centro da cidade está oco. Olha o que eu estou falando para vocês. Que o centro da cidade está oco. Que tem crateras enormes no centro da cidade porque a tubulação é antiga, é de ferro, já vazou água e já corroeu tudo. Olha o que aconteceu na São Francisco no último domingo. E nós precisamos de investimentos imediatos. Investimentos esses que a prefeitura não consegue fazer devido a toda a situação financeira, que apesar da melhora ela ainda se encontra. Nós precisamos dos 600 milhões de reais investidos. Por que não licitou? É só vocês olharem os noticiários. O que aconteceu com as grandes empresas? Elas foram envolvidas num mar de corrupção, onde fazia-se a terceirização, oferecia dinheiro do BNDES e pedia propina de retorno. Está tudo aí na Lava Jato, ou nós vamos fingir que nada disso aconteceu? A Concebra ganhou um processo licitatório para poder operar a GO 060 com a promessa de que o dinheiro fácil viria do BNDES. Isso eu escutei da boca do presidente da Concebra na frente do ministro. Só que graças a Deus, nós temos um presidente que não permite isso mais. E aí, não tendo mais o dinheiro fácil, que era o seu dinheiro, contribuinte, que era o dinheiro do anapolino, do goiano, do brasileiro, está lá. Ela vai entregar a concessão da GO 060 porque ela não tem o lucro esperado e ela não tem condição de executar os seus investimentos. Uma empresa que, se não me falhe a memória, acho que foi a Queiroz Galvão, ganhou a duplicação daqui até Porangatu. Desistiu, não fez, o ministro Tarcísio está tentando licitar de novo. Por que será que ela desistiu e não fez? Em que condições eram feitas as licitações? Então a terceirização, ela não seria possível porque nós não temos hoje no país, e o prefeito de Goiânia, Iris, também fez a mesma pesquisa, nós não temos hoje mais no país empresas que conseguem ter o know-how e que conseguem ter potencial para investir 600 milhões de reais num prazo onde 85% vai ser investido em 10 anos. De colocar na frente 300 milhões de reais em 3 anos para poder salvar a situação da nossa cidade. Olha, vocês que estão aqui, vereadores, eu prefeito, Márcio Cândido vice-prefeito, nós estamos ocupando um cargo onde as pessoas depositaram a confiança em nós. E nós estamos aqui para poder tomar decisão. Às vezes, não é a decisão sonhada. Mas nós estamos aqui para assumir responsabilidades e tomar as decisões que sejam as melhores possíveis para a população. E para esse momento, a melhor decisão é a renovação do contrato da Saneago. Porque com esse contrato, um contrato de 30 anos, um contrato que tem uma receita estimada aí de aproximadamente 1 bi, esse contrato vai ser utilizado de garantia e nós consultamos a Caixa Econômica Federal, sim, para ver o poder de investimento da Saneago e se ela terá condição, devido ao seu grau de endividamento, de fazer todos os investimentos. E a sinalização que a então superintendente naquele momento, doutora Marise, deu, é de que estava tudo dentro dos conformes e que com o contrato os primeiros 150 milhões viria e os investimentos já começariam. O poder de vocês, vereadores, o poder de vocês, população anapolina, não é que ele aumentou. Porque para você aumentar, tem que aumentar algo que existia. E nós não tínhamos poder nenhum de fiscalização sobre a Saneago. Porque não tinha programa. Era uma concessão que até para quebrar o contrato era difícil. Porque para você quebrar um contrato, você precisa de motivo. Você precisa de um motivo jurídico. Qual era o motivo jurídico? Agora não. Nós temos um contrato de programa que está obedecendo o plano de saneamento, que vai obedecer o plano de saneamento básico do município, que de dois em dois anos vai ser discutido em audiências públicas com a participação dos vereadores, dos moradores da cidade de Anápolis, para definir quais são as nossas prioridades. E a Saneago, ela está sendo contratada para executar um programa. Se não executar, ela vai ser multada e vai ser punida, porque agora sim nós temos subsídios para poder cobrar e para poder exigir. E até mesmo para poder rescindir um contrato. Quem vai fiscalizar a Saneago? Quem vai fiscalizar a Saneago não é a Agência Goiana de Regulação. Quem vai fiscalizar a Saneago é a Agência Municipal de Regulação, e nós vamos estar enviando já nos próximos dias a criação da mesma. Ah, mas isso vai gerar gasto para a Prefeitura. Não, não vai. Porque parte dos recursos desse contrato já está previsto no contrato, que parte dos recursos desse contrato já é destinada para a agência de fiscalização, seja ela estadual ou municipal. Então, os recursos que serão utilizados para poder criar e para poder manter a agência municipal de regulação já está previsto no contrato e vem do próprio contrato. Por falar em Saneago, tive um questionamento do Jean, perguntando da possibilidade da outorga ser passada para o ISA. Existe uma lei federal hoje que obriga que todo recurso advindo de licitação, de concessão ou de contratação de programa, no que diz respeito a saneamento básico, que todos esses recursos obrigatoriamente devem ser utilizados no meio ambiente e no saneamento básico. Então esse dinheiro que vem no que diz respeito à outorga do contrato, nem para a fonte 100 ele vai poder ser passado. Ele fica lá no Fundo Municipal do Meio Ambiente, de recursos hídricos, para que possa ser aplicado nessas áreas. Isso é uma lei federal, então esse não é um recurso que nós vamos ter liberdade para poder estar atuando sobre ele. O valor era de 4%, vereador João da Luz, da arrecadação, nesse novo contrato. Porque Goiânia tinha um contrato de 5% e Anápolis tinha um contrato de 4%. O valor agora passou a ser 5% mensal. De todo mensal, de todo o faturamento. Foi levantado aqui, e daqui a pouco eu vou estar conversando também, falando do Fundeb, falando com os professores, respondendo a professora Geli. Fui perguntado também pelo Ederson a respeito das emendas impositivas. Todas elas estão sendo tratadas, a maior parte delas ou foi em reforma de posto de saúde ou foi em construção de praça. O vereador Jackson Charles, que hoje está como secretário, mas que daqui a pouco vai estar aqui nessa casa, já me passou que tudo isso aí está caminhando a passos largos, e que nós devemos já em breve estar entregando algumas, como por exemplo a emenda do vereador Lélio, que ele colocou para tentar construir uma praça e vai ser beneficiado com todo um parque linear na Brasil Norte. Esse parque que ontem nós tivemos a grata satisfação, Lélio, de fechar o projeto. Por falar em parque, muitas pessoas podem perguntar: olha, prefeito, cadê o Parque das Águas? E eu respondo com muita tranquilidade. Foi feita uma licitação. As empresas que apareceram não tinham capacidade técnica para poder fazer a obra. Sabe o que aconteceu? Nós abrimos uma nova licitação. Para não acontecer o que aconteceu com o estádio Jonas Duarte, para não acontecer o que aconteceu com o prédio da Câmara Municipal, para não acontecer o que acontecia antes. Então é melhor às vezes você ter um atraso no que diz respeito à sua previsão, mas você fazer algo seguro. Fazer uma licitação realmente com projetos que contemplem a demanda, mas que também obedeça toda a parte legal. Foi me perguntado, Landim falou a respeito das reformas. Nós estamos com um processo e devemos estar dentro da próxima semana, Alfredo, assinando uma adesão de ata para que a gente faça as reformas necessárias. Reformas não só em posto de saúde. Nós sabemos a situação do Alexandrina, da Unidade Básica de Saúde da Alexandrina. Tanto é que eu já pedi, e nos próximos dias nós vamos estar mudando o posto de saúde dentro da própria Alexandrina, mas para um imóvel alugado, para que a gente consiga realmente reformar como precisa reformar, ser reformado. Estamos procurando também, já estamos em negociação, um outro posto de saúde que está numa situação muito complicada é o da Fabril. Um outro posto de saúde que foi construído cavando e que quando chove alaga é o do Industrial. Então nós estamos sim procurando locais para poder alugar, nós estamos sim procurando local para poder construir novas unidades básicas de saúde. Agora, para isso também não adianta se não tivermos os recursos. E por isso que é importante essa prestação de contas. Para mostrar que nós começamos a ter os recursos. É importante você abrir os jornais e ver que Anápolis, no município, no centro-oeste goiano, foi o que mais investiu recursos públicos em benfeitorias. Isso não foi inventado pela prefeitura. Não foi pesquisa contratada pela prefeitura. Foi uma pesquisa nacional. Foi perguntado também a respeito do LED. Olha para você ver a diferença, Lely. Você que é um cara crítico, correto e direto. As lâmpadas chegaram. Aí você vai falar para mim, então por que não instalou? Porque não é só elas chegarem. A gente faz o teste de luminosidade para ver se realmente se as lâmpadas que foram entregues foram iguais àquelas que foram licitadas. Isso é ter respeito com o dinheiro público. E deu uma diferença de alguns lumens no nosso teste. Então está sendo feito um contrateste nas 3 mil lâmpadas de LED que chegaram para ver se elas obedecem exatamente aquilo que está previsto no contrato licitatório. E se não tiver previsto? Nós vamos devolver. Nós vamos devolver e vamos pedir para que o fornecedor mande outras. Isso tem sido feito com todas as obras da prefeitura. As obras da prefeitura que estão dentro do prazo, um prazo de garantia de obras, quando são refeitas, nenhuma dessas tem custo para a população, nenhuma dessas é pago pela prefeitura. Luizinho perguntou para mim a respeito do ISA. Nós precisamos, para poder falarmos de ISA, nós precisamos voltar mais uma vez lá em janeiro de 2017. 40 milhões de reais na conta, um déficit de 4 milhões e 600 e um buraco de 7 bi. Esse foi o ISA que eu peguei. 40 milhões de reais em patrimônio, um buraco de 4 milhões mês crescendo progressivamente e um déficit de 7 bi. Aproximadamente 7 bi. Isso aí não é novidade para ninguém que está aqui. Realidade do ISA hoje. Sem precisar aumentar a contribuição do servidor. Contribuição essa que já tem sinalização do Ministério da Previdência, e o Jean sabe disso, desde 2014. Sem precisar mexer no bolso do servidor, fazendo gestão, nós conseguimos diminuir o déficit autorial de 7 bi para 2. E conseguimos aumentar o patrimônio do ISA, dinheiro que está na conta, mais o patrimônio que foi repassado, de 40 milhões para 166 milhões. E o ISA já está aí, num processo de contratação de uma empresa para promover ou a venda, ou a locação, para definir juntamente com o servidor público qual o melhor caminho para as áreas que foram destinadas. E com certeza, a partir do momento que o ISA fizer os leilões, nós sairemos de 40 em 2016 e passaremos para 166 milhões. Essa é a realidade do ISA hoje. O ISA ainda é um problema, pessoal? É um problema. É um problema sério? É um problema sério. O que os vereadores aqui colocou, a professora Geli, vereador Jean Carlos colocou, é verdade? É verdade. Tem mês que nós não conseguimos fazer o repasse? Tem mês que nós não conseguimos fazer o repasse. Por quê? Por falta de dinheiro. Porque aí você tem que fazer a escolha entre pagar o servidor e fazer o repasse. Então administrar a prefeitura é administrar aquilo que nós pegamos lá em 2016. Que é dívida e receita. Administrar a prefeitura em determinados momentos é realmente fazer escolha e pensar no que é mais importante para aquele momento. E é isso que nós temos feito. Da mesma forma que temos toda a previsão de saldar tudo isso agora dentro do ano de 2020. Porque temos receita para isso, porque trabalhamos para poder aumentar e porque vamos ter condições de fazer. Até mesmo porque a lei de responsabilidade fiscal nos obriga a fazer isso. Então há necessidade de avançar? Sim. Foi colocado também aqui, e eu gostaria de pontuar, uma fala do vereador Japão, que aconteceu nessa casa. O vereador Japão, em momento algum, falou que a saúde estava perfeita, não. O vereador Japão só teve a humildade de reconhecer que avançou. E falar que não avançou é querer ir contra a população, porque até mesmo a população já sentiu os avanços da saúde do município. Chamar a UPA pediátrica, que já salvou centenas de vidas de puxadinho, é mesquinhez. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. O governo passado criou a corrida de rua, nós mantivemos todas as etapas e ainda melhoramos. E hora nenhuma falei que o programa era meu e nem precisei mudar programa. Nem nome de programa. Porque a gente entende que tem que trabalhar para a cidade como um todo. Agora os dados, vereador, que o seu feeling disse que melhorou, eu posso dar através de números. É simples. Hoje, só de cirurgias eletivas, está aqui o documento oficial. Catarata, córnea, pterigídeo, oncologia, otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, proctologia, urologia, colecistectomia, herniorrafia, ptose palpebral e tantas outras cirurgias. 1.414 cirurgias. Em 3 meses. Está aqui. Zeramos a fila de cirurgias ortopédicas e traumatológicas. Consultas. Diminuímos uma fila de consulta que era de 31 mil consultas no sistema para 106. Hoje é a fila de espera. Consultas pediátricas. De 6.554 para 33. Cirurgia geral, cirurgias gerais de uma forma geral, de 2.427 para 29. Ainda tem fila? Tem. Tem problemas? Tem. Mas não é feio reconhecer que avançou. E foi isso que o vereador fez. Cirurgias oncológicas de 586 para 17. Cirurgias de pequeno porte de 467 para 20. Cirurgias nefrologistas, de 317 para 20. Cirurgias fonoaudiólogas, 646 para 1. Fisioterapia, uma fila de 1.650 para 0. Exames de eletrocardiograma, de 1.935 para 0. Exames de raio-x, de 2.523 para 0. Cintilografia, de 624 para 0. Doppler arterial e venoso de 286 na fila, também para 0. Mamografia de 840 para 0. Tomografia computadorizada de 1.162 para 0. Ressonância magnética de 639 para 0. Uma UPA pediátrica. Criamos aqui as unidades básicas de saúde e horário estendido. Foi copiado pelo governo federal e Anápolis serviu de exemplo para o país todo. Terminamos as obras do Arco-Íris, do São José. E agora estamos caminhando para poder terminar Leblon, Vila Norte. Por que não já terminou? É simples. Precisa de dinheiro para poder pagar. Nós não vamos fazer o que foi feito no passado. Mandar fazer e dar o calote. Nós não vamos fazer isso. Da mesma forma, por que o feirão da Alexandrina não foi concluído, prefeito? É simples. Porque ainda falta 300 mil e dentro da gestão nós temos que fazer opção. E os 300 mil, muitas vezes, chegando no final de mês, é necessário que você utilize todo o recurso da prefeitura para garantir aquilo que é de extrema importância. que é o salário dentro do mês trabalhado. Mas dentro do nosso planejamento, a empresa retoma ele, agora, no início de março, nós vamos fazer um repasse de 150 mil e conclui dentro do mês de março para que a gente possa inaugurar. Todos da cidade de Anápolis sabem que esses feirões era dentro de um programa do governo do estado, e que acabou sendo concluído com dinheiro nosso. Com dinheiro nosso. São obras da cidade de Anápolis. Como foi o bairro de Lourdes, como foi o do Renicuri e do Copacabana, como está sendo terminado o do Recanto do Sol, e da mesma forma, o da Alexandrina. É preciso ter condição financeira para pagar as contas. É a mesma coisa da nossa casa. Se não tiver dinheiro, não tem jeito. E se você fizer dívida e não pagar, depois ele não vende mais. Da mesma forma que estamos lá, a todo vapor, com a UPA Norte. Mas já estamos prevendo, Lélio, Japão, Américo, todos aqui dessa casa, já estamos prevendo que da mesma forma que a UPA pediátrica nos desafogou e tirou a prefeitura de uma situação de, onde ela era refém do sistema, já estamos também com um projeto praticamente finalizado e devemos também começar as obras emergencialmente para que juntamente com a UPA Norte sejam construídos ali dois centros cirúrgicos e 36 leitos de internação. Porque não é novidade para ninguém que no hospital municipal nós não podemos fazer algumas cirurgias porque ele não tem condição sanitária. Não tem novidade aí. E não é novidade para ninguém que vocês aprovaram e que o projeto está no Ministério da Saúde para que a gente possa finalmente ter o nosso hospital municipal com 110 leitos. Mas para quando é isso? Assim que o projeto for concluído, vai ser contratado com a Caixa, vai ser licitado. Isso é um projeto para daqui 5, 6 anos. Só que nós precisamos de leitos de UTI para ontem. Nós precisamos de leitos de internação para ontem. Vocês mesmos observaram que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado em São Paulo. Que o período de chuva está passando e a dengue está chegando. Então nós precisamos continuar trabalhando. Nós precisamos continuar avançando. Nós somos eleitos para resolver problema e para trabalhar. E é isso que nós temos feito. Temos as nossas dificuldades. Temos. Ainda temos muitos problemas. Temos e vamos continuar tendo. Da mesma forma que tivemos a coragem de fazer uma permuta. E aí, Teles, adiantando para você, o projeto ficou pronto. Já passamos lá, o Jackson passou no Concidade. Projeto de lei transformando aquilo ali em uma zona de desenvolvimento econômico vai estar chegando nessa casa já nas próximas semanas. Isso foi discutido com o Ministério Público, com a doutora Sandra Mara Garbellini. O projeto foi desenvolvido pelo nosso querido Antônio Zaek, um projeto ecologicamente correto, um projeto que foi elogiado pelo Ministério Público. E às vezes as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer, porque a gente tem a responsabilidade de discutir com todos. E nós não temos a pressa eleitoreira. Da mesma forma que vocês podem me perguntar, mas prefeito, cadê o asfalto do Promissão? Por que que não começou? Olha, não começou porque nós temos responsabilidade com dinheiro público e eu não vou colocar as máquinas nesse período de chuva para fazer serviço de terraplanagem e fazer aquilo ali transformar em lama. 60 milhões estão contratados, a licitação foi feita, as empresas só estão esperando a ordem de serviço, mas nós vamos dar a ordem de serviço na hora que tiver condições técnicas para poder dar a ordem de serviço. Os tempos mudaram. E a população não aceita mais politicagem e, portanto, nós que defendemos a transparência e a responsabilidade vamos nos manter nessa linha. Poderíamos falar aqui ainda do social, do Fundo Municipal de Cultura, que tem contemplado os nossos artistas de forma democrática. Poderíamos aqui falar do esporte, mas pela hora, eu gostaria de explicar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, respondendo à professora Geli, Eu pedi para imprimir aqui, professora, no próprio site do TCM, lá na onde a senhora leu, está escrito assim, ó: esta certidão não pode ser gerada porque os dados não estão vistados pela secretaria. O dado que a senhora pegou não contempla o último quadrimestre. Entrega para ela, para mim, por favor, Fernando. Os 45% que
eu
foi colocado...
Eu quero passar o meu para o senhor também.
Sem problema.
Porque aqui está constando
e aí,
terceiro quadrimestre.
Sem problema.
Com todos os dados,
pode passar.
Por favor.
O TCM está errado. E na próxima prestação de contas, eu quero que a senhora me cobre isso para a gente poder deixar isso claro para toda a população. Está errado tanto nos dados no que diz respeito à Câmara Municipal, como está errado nos dados da Prefeitura. O sistema está desatualizado, vamos dizer assim. Continuando ainda, falei do ISA, PAFIE, nós estamos trabalhando para poder termos os recursos realmente para poder estarmos enviando as escolas. No ano passado, passamos um PAFIE reforma, temos uma rede grande, conseguimos comprar ar-condicionado já para algumas escolas, muitas não puderam receber o ar-condicionado, porque quando foram construídas, usaram fios finos, que não resiste à carga. Então, em muitas delas, nós estamos tendo que trocar toda a parte elétrica para poder receber o ar-condicionado. Ainda temos escolas em situações realmente com estrutura muito antiga, muito complexa. Precisamos avançar nisso. A demanda do sindicato, ela é justa. A demanda do sindicato, quando trata a respeito do reajuste, eu considero ela justa. Eu gostaria muito de poder estar aqui hoje falando que não, nós não vamos dar 12, nem 13, nem 10,5. Nós vamos dar 20. Agora, não adianta também dar aumento como foi dado no passado. Dar aumento dividido para a última parcela ser em dezembro, último mês de mandato, para estourar no próximo mandato, dar aumento... Os aumentos hoje têm que obedecer uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E foi isso que nós fizemos com a professora Márcia, a quem eu conversei agorinha. Se os dados do Fundeb, e está tendo um desencontro de dados, se os dados do Fundeb for realmente, falei com ela agorinha no telefone, for realmente de que o Ministério vai repassar 12,8% a mais, nós vamos rever os nossos dados. Não tem dificuldade, está aqui o compromisso que se for repassado, o que for repassado do Fundeb vai ser repassado para os professores e nós abrimos as planilhas e temos abastecido as planilhas com muita transparência. Muita transparência. Agora vamos aqui falar um pouquinho de Fundeb. Eu entendo, respeito, admiro, aceito toda e qualquer manifestação e gostaria que a Prefeitura Municipal de Anápolis estivesse numa condição muito melhor para que a gente pudesse dar. Então... não tenho dificuldade no que diz respeito a isso. Dados oficiais do Fundeb, que caiu na conta. Porque tem gente que confunde custo aluno com repasse financeiro. Tem gente que tem essa confusão. Alguns têm essa confusão por desconhecimento, outros têm essa confusão, às vezes, mesmo conhecendo. O Fundeb repassou em janeiro, em relação a janeiro de 2019... um valor 5,5% a mais. Dado real, é só pegar o extrato. O Fundeb no mês de fevereiro, que fechou, peguei os dados de hoje, ele repassou um recurso a mais para o município de 7%. Quando você soma e divide isso aí, está dentro daquilo que o documento que o Conselho Nacional dos Municípios enviou a todas as prefeituras falando que a previsão de aumento de repasse do governo federal é de 5,9. É uma previsão. Qual foi o compromisso que eu fiz com a Márcia? Nós vamos sentar segunda-feira. Se precisar, nós vamos em Brasília. Se Brasília disser que vai aumentar o repasse, os números mudam e naturalmente o reajuste também. Só que nós não podemos trabalhar que não seja com dados realmente oficiais. Ou seja, o que nós temos de real é um aumento médio aí de 5,7, 5,9%. de repasse do governo federal. Então isso aí tem que deixar claro. O governo federal não aumentou em 12,8% em janeiro o recurso do Fundeb, e aí eu acho que os vereadores têm direito e podem pedir o extrato da conta do Fundeb, acho que vocês devem pedir, tanto de 2019 como de 2020. O governo federal não repassou 12,8% a mais de recurso do Fundeb em fevereiro, também não aconteceu isso. E o que é do professor vai ser do professor, e eu nem vou misturar categoria, e tenho esse compromisso com eles, com muita tranquilidade. Mas nós precisamos pontuar algumas coisas. O que foi divulgado pelo Ministério da Educação é de que o custo aluno, ano, no país, vai variar de 12,8%, chegando a aproximadamente R$ 3.400 ano. Vocês sabem qual é o custo aluno da Prefeitura Municipal de Anápolis? O estimado pelo Fundeb, R$ 3.400. Vocês sabem quanto é o custo aluno da Prefeitura Municipal de Anápolis? Passa de R$ 6.000 ano. E se perguntar para mim, o que você acha? Acho que está pouco, que todo dinheiro investido na educação é pouco. Por isso que nós já estamos investindo 30%. 30% do que arrecadamos. E 20% na saúde. Somando tudo dá 51%. Então tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que nós tivermos condição de pagar, mantendo o salário e mantendo o reajuste, vai ser feito. Uma demanda do vereador Jean, que nós conseguimos agora atender, era a questão do Vale Alimentação. Olha, o Vale Alimentação não contemplou os nossos professores. Por isso é que eu estou sentado com a Márcia e vamos sentar quantas vezes for preciso com os professores para poder dar aquilo que é de direito deles, mas aquilo que a prefeitura tem condição de pagar e aquilo que se encaixa dentro da legalidade. O Vale Alimentação foi de R$ 200 para quem ganha até 3 mil. E tem algumas coisas que acontecem na vida da gente como gestor que marca. Marca. Estava na fila do supermercado. O professor Geli tinha acabado de fazer a compra. Eu até vi, mas estava muito longe. Lá eu estava na fila da carne. Nós fazendo compra. E na fila da carne chegou um funcionário da prefeitura e falou: prefeito, esse vale alimentação aí, eu ganho 2.200. Ele corresponde a quase 10% de aumento. Ele vai ser pago? Falei, pode ficar tranquilo. Vai estar na conta. Então, para os servidores que ganham até 3.500, quando você joga R$ 200, você está dando um aumento médio de 8,5% para esses servidores. Que é justo. E todo tanto é pouco. Eu acho que todo tanto é pouco. Mas nós precisamos ter condição de pagar. A titulação que eu devo estar assinando segunda-feira, aqueles que estão em atraso, que são, se não me engano, 250, 300, a titulação que foi feito um projeto de lei e foi aprovado nessa casa em 2016, para ela começar a valer só em 2017, nós implantamos. Sabe qual foi o investimento em titulação no ano de 2019? 30 milhões de reais, ano. Da centralizada que não existia, com os impostos todos, 13 milhões de reais. Agora, para a população que está nos ouvindo, o que foi essa titulação? A titulação foi uma valorização do servidor, uma demanda antiga do servidor. E digo mais, uma valorização considerável. Porque tanto a saúde como a centralizada, Jean, sabe quanto é que deu a média de aumento? 25%. Então nós estamos falando aí de pessoas que tiveram aumento de 25%, presidente Leandro Ribeiro. E o senhor é empresário, tenho certeza que o senhor não conseguiu dar um aumento nem um quinto disso na sua empresa. 25% de 2019 para 2020. Um aumento para pessoas que podem ter o aumento de 25% e se mesmo assim ganhar menos de 3 mil, ainda receber o Vale Alimentação, que pode fazer com que esse aumento chegue aí a 30%, buscando isonomia. E tudo isso foi feito dentro daqueles números. E tudo isso foi feito avançando na saúde, na educação, na infraestrutura, de uma forma geral. E hoje, nós precisamos sentar sim. Já sentei duas vezes, vou sentar quantas vezes for preciso semana que vem. Com o sindicato, com os professores. E o máximo que for possível dar, vai ser dado sem dificuldade nenhuma. E se preciso for, nós vamos pegar aqui uma pessoa da Secretaria da Fazenda, um vereador, sindicatos, professores, e vamos lá em Brasília pedir um parecer oficial do Fundeb. Sem problemas. Sem problema nenhum. Agora, temos que lembrar também que os 12,8, quando o Ministério calcula, ele calcula em cima do piso salarial. E graças a Deus, nós temos hoje uma situação que precisa melhorar, que precisa avançar, mas nós temos uma situação boa também quando a gente fala em termos da educação, em termos salarial. Ela é uma situação boa, que não pode servir de desculpa para não ser dado aumento. Quero deixar claro isso aqui. Não existe desculpa para não dar aumento. Não existe desculpa para não dar aumento. O que a gente precisa é chegar num valor com responsabilidade. E um valor mais importante que isso, que nós vamos conseguir pagar. A outra experiência, que é a falta de responsabilidade, os funcionários do Estado experimentaram agora. O que, que aconteceu com o quinquênio? Licença prêmio. Por quê? Por que, que chegou a esse ponto? Porque lá atrás não tiveram o respeito e a responsabilidade para com o servidor. Deram aquilo que não poderia ser cumprido. E isso eu não faço. Isso eu não faço. Agora, dentro daquilo que é o máximo que nós podemos fazer, em termos de gestão, mantendo a responsabilidade, vai ser dado. Tanto é que nós chegamos a uma proposta de 10% de 1%, que dá aproximadamente 10,5%. Essa proposta foi rejeitada ontem em assembleia. A categoria marcou um dia D para a próxima terça-feira. Vou estar conversando com a Márcia, como conversei hoje na segunda. Vou estar lá na terça. Se preciso for receber 2, 3, 4 comissões, as pessoas da área da educação que estiverem lá na terça, vou receber na terça-feira. Vamos usar toda a transparência para que não seja feita, Isso aí eu excluo, porque os professores não participam disso, mas para que não seja feito politicagem. Então não tenho dificuldade no que diz respeito a isso, como nunca tive. Agora, vou manter a consciência tranquila e a responsabilidade para com todas as áreas. 51% de tudo aquilo que nós temos no nosso município está sendo investido na educação e na saúde. E é por isso que nós temos uma saúde perfeita? Não. Uma educação perfeita? Não. Temos grandes desafios? Sim. Mas mesmo a saúde e a educação que nós temos aqui hoje causa inveja a 80% dos municípios do nosso país. Porque temos profissionais qualificados, porque temos realmente profissionais que vestem a camisa e que cuidam da população. Pode ser que eu seja questionado aqui também, pode ser que esteja em alguma das perguntas aí, a questão das gerências que foram criadas nas unidades básicas de saúde. Por que não foi feita nenhuma nomeação ainda? Como é que está essa situação? Não havia sido feita nenhuma nomeação ainda porque o curso não estava pronto. Eu falei desde o começo que esse cargo é um cargo técnico, que a pessoa vai ter que passar por um curso de formação, que ela vai ter que passar por testes realmente que comprove que ela tem a capacidade de melhorar o atendimento na ponta. Então, fui informado hoje pelo secretário Lucas que a apostila, que o material, que tudo já está pronto e que o curso pode começar na próxima segunda-feira. Então, nós já vamos começar a fazer as triagens, nós já vamos começar a fazer as nomeações. Vamos nomear. E se a pessoa não der conta do curso, naturalmente ela vai ser exonerada e vamos abrir vaga para que outros possam estar exercendo isso. Então, pessoal, é com muita tranquilidade e é com muita alegria também que eu encerro a minha fala aqui hoje mostrando os dados da Prefeitura de Anápolis. É o ideal? Não. Mas em momento algum parou de avançar. Em momento algum esse novo ciclo, ele estagnou. Em nenhuma área. Em nenhuma área. Às vezes as pessoas pensam que existe fim para os problemas. Não existe fim para problema nenhum. Nós vamos resolvendo uns e naturalmente vão surgindo outros. Mas uma coisa, eu não posso perder a oportunidade de elogiar essa casa. De elogiar essa casa em sua totalidade. Aqueles que democraticamente fazem oposição, aqueles que democraticamente são independentes, aqueles que democraticamente, teoricamente, são da situação. Porque uma coisa ninguém vai poder tirar de vocês, ninguém vai poder tirar de nós. Essa foi uma gestão que participou da gestão da cidade. Essa foi uma gestão, tanto de prefeito como de vereador, que realmente contribuiu muito para poder tirar a Anápolis da inércia e do buraco na qual ele se encontrava. Meu muito obrigado mais uma vez, presidente, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. E a vida continua. E na próxima semana, nós vamos com certeza avançar, e avançar muito, nessa questão aí dos professores, que é uma pauta realmente muito importante para a cidade, muito importante para a prefeitura, muito importante para os vereadores. Não mediremos esforços, mas teremos sim responsabilidade de não fazer aquilo que foi feito num passado muito recente. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus continue nos abençoando em todas as nossas decisões. Um abraço.
Obrigado, prefeito Roberto Naves, por trazer aí os números do terceiro quadrimestre de 2019 nesta audiência, de acordo com a lei complementar 101, lei de responsabilidade fiscal, que traz aí a esta casa transparência com o dinheiro público, com os tributos arrecadados aqui no município de Anápolis. Costumo dizer que o poder legislativo, ele e o executivo são totalmente independentes, mas harmônicos. Nunca na história de Anápolis, né, o executivo recebeu tanto os vereadores do legislativo para debater e discutir a cidade de Anápolis. Por isso, parabenizo a gestão de Vossa Excelência, parabenizo todos os secretários aqui presentes, na pessoa do secretário de Fazenda, Marcos Abrão, e todos os vereadores que puderam participar. Desde já agradeço aos populares que acompanharam aqui presente esta sessão, aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, puderam aí escutar aí como andam as finanças do nosso município, e desde já desejo um bom final de semana a todos, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Bom final de semana.